Quantos Red Bull você toma por dia, Kate?
Ah, depende. Às vezes eu tomo só dois ou um. Ou às vezes eu tomo um. Quatro é meu limite. Um packzinho, meu limite. Sim, eu tenho que estar muito destruída. Mas aqui é que eu tenho a mania de ir acumulando garrafinhas. Então tinha uma prateleira aqui, que as duas prateleiras, elas estavam... Eu recolhi acho que 140 latas de Red Bull. É muito Red Bull, cara.
Realmente.
Isso na época do Front em Sampa.
E é carinho, né? Carinho, um packzinho de 4 é o quê? Uns 20 reais, não é?
Uns 20 conto. É, eu gasto uma grana de Red Bull, cara. Mas assim, é um dos poucos vícios que eu tenho lá. Né?
Sabe quanto custa o Monster aqui?
1,40,
eu acho.
Mas se contar que o dólar tá a 6 reais...
É, você não pode converter.
É, não pode converter. Cara, mas uma vez, eu fui pra casa do meu namorado e eu achei um lugar que tava vendendo Red Bull. Tava perto da validade também, né? A 3 reais.
Nossa.
Eu saí lotada de Red Bull.
É.
Depois eu te mando uma foto. Eu voltei com 3 packzinhos de Red Bull pra casa. Desse tamanho, assim, uma caixa com vários packs dentro.
Toma até o vencido, né?
Não, tomei todos os vencidos. Tá nem aí, mano. Foi a época mais feliz da minha vida.
É isso. Se não acredita, não acontece.
Quer me ver feliz é a geladeira cheia de Red Bull. Interrompemos a nossa programação para o pronunciamento da nossa excelentíssima Kate, que no caso sou eu. Brincadeiras à parte, nós temos uma novidade super bacana para contar para vocês. O Dev Health agora vai ser um podcast independente. Isso mesmo, galera. Em breve vamos ter um programa exclusivo nos players, fora do feed principal do DNE.
O que muda agora para todo mundo? Nada. É isso mesmo. Enquanto essa transição ocorre, a gente vai continuar publicando no DNE e ao mesmo tempo no novo feed. Então não deixe de acompanhar os episódios aqui e no Twitter do Dev na Estrada, para saber aonde assinar o novo programa. Logo mais a gente vai divulgar onde você deve procurar para assinar esse novo programa e acompanhar a gente nesse novo desafio. Fechou? Agora a gente vai voltar com a programação normal. Beijo para vocês!
Dev Health, desenvolvedor saudável.
Fala galera, aqui é a Kate.
Fala gente, aqui é o Fabene. Bem-vindos a mais um episódio do Dev Health, essa série bolada e bem nutrida do Dev na Estrada. Hoje um episódio especial, um episódio que eu e a Kate a gente vem conversando há bastante tempo sobre fazer, que é sobre a área da nutrição. Nós não somos nutricionistas, longe disso, mas a gente está com uma profissional da área e... a gente vai bater um papo hoje sobre dúvidas, sobre dietas, várias coisas relacionadas à nutrição. A gente está hoje com a Thaís. Bem-vinda, Thaís. Obrigado por ter aceitado o convite de falar com a gente. Se apresente para a gente, conte um pouco quem é a Thaís.
Olá, obrigada. Eu que agradeço o convite. Então, como o Rafa me apresentou, eu sou nutricionista. Eu me formei em 2015 pela Universidade de São Paulo. E depois, né, disso eu fiz aí um ano de capacitação no Hospital das Clínicas. Atuei no atendimento ambulatorial, né, visita domiciliar com equipe multidisciplinar. Depois disso, eu fui para a área hospitalar e fiz uma residência no cuidado ao paciente crítico, né? Então, paciente de UTI no Hospital Sírio-Libanês. E depois eu não quis ficar nessa área hospitalar, voltei para a área mesmo do atendimento em consultório, que é onde eu estou atendendo atualmente e trabalho bastante, principalmente a questão de reeducação alimentar, inclusão de hábitos alimentares, né, mais saudáveis, enfim, mais ou menos isso.
Legal. Só um adendo aqui, no final do episódio, quem tiver interesse, a Thaís vai deixar os contatos dela, enfim, né, quem tiver interesse em fazer uma reeducação alimentar, seguir uma dieta acompanhada de uma profissional da área, vai ter essa oportunidade aqui por uma pessoa que vai conversar com a gente pela próxima hora aí. Kate, posso começar aqui que eu já tenho dúvidas já.
Eita, pode começar. Também tô cheio de dúvidas aqui.
Então vamos lá, eu vou seguir uma das colinhas aqui que eu e a Kate a gente fez pra esse episódio.
Pra vocês verem quantas dúvidas a gente tem.
Pois é. Mas eu acho que uma coisa que eu acho legal a gente pedir a opinião de uma profissional, a gente que trabalha com tecnologia, né, e eu não vou falar só da parte de desenvolvimento, Eu acho que quando você vai mais que isso, puxa para uma área de design, até outras coisas, a pressão, né, ansiedade, é um negócio que existe constantemente, né? Você tem que, às vezes, fazer uma entrega mais rápido do que ela deveria ser, você, às vezes, acaba trabalhando mais do que é o normal. E aí, o que que acontece? Você opta por comer coisas mais rápidas, né? O famoso fast food, pizza.
Às vezes é pago com pizza, né?
Exatamente.
Hora extra em pizza e Red Bull.
Exato.
Quem nunca?
Eu lembro da... Não sei se ainda tem aquela terça em dobro da Domino's. Era tipo, vamos ficar mais tarde hoje, vamos ficar então na terça-feira que tem pizza em dobro. Mas assim, eu não diria que é normal, mas eu diria que é muito comum as pessoas comerem qualquer coisa sem se preocupar no valor nutricional daquilo na frente do computador, né? Porque não pode sair dali ou porque vai virar noite. E assim, Kate, você já viu alguém virando a noite comendo um frango e uma salada?
Eu. Posso dizer que eu já fiz isso, mas boa parte da minha vida que eu fui workaholic, vamos dizer assim, era pizza, Red Bull e cigarro do lado do computador. Falo mesmo. A galera ficou até muda aqui sem palavras.
Thaís, a gente queria saber de você, assim, pensando nesse, sem focar na pizza, né, sem focar no hambúrguer, sem focar no cigarro, enfim, quão prejudicial, que assim, com certeza é prejudicial, né, mas o quão prejudicial esse comportamento é pra gente, seja curto ou longo prazo?
Eu acho que tem, assim, dois pontos, né, que a gente pode abordar, né, nessa questão, que um deles, você já até falou, né, para além dessa composição aí que todo mundo sabe que não é muito saudável, né, porque esses alimentos realmente, eles são muito palatáveis, né, a gente pode dizer que não seja gostoso, né, a pizza, o hambúrguer, mas realmente eles têm esse apelo mesmo da palatabilidade, né, e também não quer dizer que a gente não possa comer eles nunca, mas é interessante que realmente não se torne isso um hábito, né, todos os dias, todas as vezes, que o refúgio vai ser esse tipo de alimento, né, e realmente a longo prazo, né, esses alimentos, como tem muito sódio, gordura, né, enfim, açúcares, às vezes, podem trazer aí alguns malefícios à saúde, né, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, como todo mundo já sabe, né. E também um outro ponto que é importante, né, que vai para além da composição, né, do que, né, é a composição em si do alimento, né, os nutrientes, enfim, macro e micro que esse alimento tem, mas sim a maneira como a gente come, né, o como, onde, quando, né, qual a situação, né, que tudo isso está envolvido. Então, assim, comer em frente ao computador, né, em frente à TV, comer de forma distraída, né, faz com que, na maioria das vezes, a gente coma de uma forma sem prestar atenção, né, nos sinais internos de saciedade, consuma além daquilo que seria o necessário para ficar satisfeito, come mais rápido, não mastiga direito, e aí isso traz outros desfechos, né, como, por exemplo, fica sentindo estufado, fica mal, com refluxo, né, enfim, tem também essa outra questão. E aí, como que a gente faz isso, né? Assim, esses alimentos, né, tidos como fast food ali, né? Se a gente for pensar em ter disponível, talvez, em casa, opções mais saudáveis, né? Isso que auxiliem a gente nesses momentos que vou precisar ficar trabalhando mais e tal, eu tenha disponível ali alimentos fáceis também. Se a gente for pensar, por exemplo, numa fruta, na banana, a gente pode classificar ela como fast food, né? Poxa, é só descascar ali, tá facinho. Né?
Nunca tinha pensado sobre isso.
E assim, outras também, né? Maçã, pera, enfim, é super fácil deixar já ali na mesa, fácil acesso, castanhas, né? Enfim, então é mais da gente se planejar, né? Pensar o que vai ter ali em casa, no armário, na geladeira, e que essas escolhas, elas sejam mais saudáveis, sejam alimentos mais in natura e menos esses super processados ou ultraprocessados.
Legal, e já aproveitando o gancho aqui, às vezes acontece o contrário, né? Eu passei muito por isso, eu passei as duas fases, a de comer na frente do computador qualquer coisa e a fase de praticamente não comer, né? Principalmente quando eu trabalhava em escritório, eu precisava sair muito cedo, porque eu morava 2 horas no meu trabalho e às vezes, a maioria das vezes, eu saía um pouco atrasada, porque eu queria dormir mais, né? Já tinha a privação de sono ali, aí, cara, ia rolando uma bola de neve com com a questão das rotinas, de dormir, de alimentação e tudo mais. Então, eu saía tarde, saía correndo e eu esquecia de... Não esquecia, né? Mas não tomava o café da manhã, por exemplo. Ou quando tomava era um... comprava aqueles pão de queijo safado do terminal de ônibus, né? Então, acontece às vezes ao contrário, da gente não comer. Não toma café da manhã, deixa de almoçar, por exemplo. Ou tem uma reunião perto do... Que é muito comum. Inclusive, pare, gente. Pare de marcar reunião perto da hora do almoço. Mas uma reunião perto da hora do almoço, e quem trabalha em escritório, principalmente ali na zona sul de São Paulo, que a gente sabe que tem bastante restaurante, mas assim, alguns mais baratos, você precisa ir um pouquinho mais longe, aí come ali 20, 30 minutos pra ir até o restaurante, tem que comer rápido, já voltar rápido pra uma reunião. Às vezes não dá nem tempo, a pessoa não come, e ela vai almoçar 4 ou 5 horas da tarde. Então tem esse inverso. Isso também é prejudicial a longo prazo, a curto e longo prazo?
Sim, né? Infelizmente, acontece muito isso, né? De pular a refeição, de não dar tempo, da vida tá corrida e ser mesmo essa bola de neve. Mas também existem aí dois pontos também, né? O que que acontece quando a gente pula a refeição? Ah, não faço café da manhã, pulei o almoço, enfim. São refeições que normalmente você realiza ali no seu dia a dia. Pensando em nutrientes, né, cria-se um déficit, né, de nutrientes da sua alimentação, por exemplo, o café da manhã, que às vezes é composto por, sei lá, um derivado do leite, né, o queijo, o leite mesmo, iogurte, às vezes uma fruta que vai fornecer aí vitaminas e fibras, às vezes o pão, uma fonte de carboidrato, né, tapioca, enfim, alguma coisa que vai te dar energia, então isso fica faltando, né, fica em déficit mesmo. E também, se a gente for pensar, né, em não respeitar esses sinais internos de fome, né, que o corpo manda pra gente. Então, essa barriga roncando e tudo. Então, a gente tem que honrar essa fome sempre que possível, né? É importante honrar essa fome. E aí, quando a gente não honra, a gente passa a batida, não comi, ela vai dar ali um sossego um tempo, mas depois ela vai voltar, né? E aí, quando ela volta de novo, é aquela, ou às vezes é mau humor que vem junto, é dor de cabeça, é fraqueza. E, além disso, quando você vai realizar a refeição, você tá faminto, né? Morrendo de fome. E tende a comer muito rápido, tende a comer muito mais do que você comeria e vai normalmente na busca de alimentos assim muito ricos em carboidratos, em gorduras, né? Enfim, porque seu corpo tá precisando ali de energia rápido, enfim, então você vai em busca desses alimentos e não consegue ali realizar boas escolhas, né? Que seria o ideal. Então come-se de uma forma sem prestar atenção, né? Sem estar ali consciente e ligado com o que tá comendo. Então isso atrapalha bastante, né?
Poxa, eu já passei várias situações de ficar sem comer e quando falava agora eu vou comer, eu fazia péssimas decisões, tipo hambúrguer, e não era um hambúrguer, eu comia três logo, porque eu tava com muita fome. Aí quando batia aquilo, eu me sentia tão mal, porque eu tava com dor de cabeça de fome, só que depois eu fiquei estufada, com a barriga doendo e piorou a situação. Então, eu acho os dois, né? Comer muito e comer mal, quando a gente tá na frente do computador, ou comer rápido e ficar sem comer são péssimas escolhas. A gente volta naquela questão de sempre ter um equilíbrio na vida pra tudo, né? Equilíbrio sempre vai fazer ser a melhor opção. E depois a gente pode até dar umas dicas pra galera de como se organizar pra ter sempre uma refeição ali perto, né? Pra você não cair em tentações. Mas eu quero puxar um assunto aqui que é assim, o Rafa já tá dando até uma risada ali, que é o assunto cafeína. Quem me conhece sabe que eu sou viciada em cafeína, especificamente em Red Bull. Hoje pelo menos eu tomo zero, mas eu sou aquela pessoa que toma cafeína há pelo menos uns 7 anos, direto assim, todo dia. Às vezes eu não tô nem com sono, eu tomo porque eu gosto e eu sinto que me faz bem. Talvez seja ter um efeito placebo, né? Mas cafeína, assim, é uma unanimidade entre os desenvolvedores. Qualquer desenvolvedor, tirando o Rafa não gosta de café, mas é raro você encontrar um desenvolvedor que não gosta de café. Todos vão gostar. E a gente sabe que a cafeína em excesso, ela faz mal. Mas como que ela faz... Até quando ela faz mal e até quando ela faz bem? Você poderia dizer pra gente?
Então, alguns estudos, né, recomendam assim, que o consumo de cafeína não ultrapasse as 400 miligramas de cafeína por dia. E o que seria isso? Seriam aí mais ou menos umas 3 xícaras de café coado de 150 ml ou 5 xícaras pequenininhas, né, de 30 ml de café expresso. E aí, se a gente for, né, para as bebidas energéticas mesmo, aí pode variar, né, de acordo com a marca, né, o fabricante e tudo. E pode variar de 80 até 300 miligramas em 240 ml de bebida. Então, a gente tem que tomar um cuidado aí também, né, nesse excesso. Porque é isso, a longo prazo, né, esse excesso, né, da cafeína também podem trazer, né, intensificar alguns sintomas de ansiedade, insônia, distúrbios gastrointestinais, né, refluxo, hipertensão, dor de cabeça, enfim, também não é legal, né, então a gente, é bom reduzindo aos poucos e procurando outras formas de ficar mais acordado, porque também acontece esse outro efeito, né, você vai tomando mais, o efeito dele acaba sendo menor, né, enfim. E acho que outro ponto também importante, né, que é dessa questão da cafeína, né, que você até falou assim, agora eu tomo o zero, né, enfim, é esse açúcar que vem junto, né, com a cafeína. Porque às vezes é o cafezinho que as pessoas tomam mesmo, e às vezes tem um acréscimo de açúcar nesse cafezinho, porque o sabor amargo não é muito aceito, né, e eu sempre defendo que a gente tem que aceitar os sabores naturais, né, dos alimentos. Então, se a água é amargo, deixa ser amargo, se é azedo, deixa ser azedo. Acho que a gente tem que respeitar isso. E também dessas bebidas energéticas, que já vem adicionada de açúcar, né, às vezes você vai pegar o rótulo, o segundo ingrediente, ou às vezes o primeiro é açúcar já ali, né, então, e esse açúcar em excesso traz malefícios também para a saúde, né? Diabetes e assim vai. Então tem que tomar um pouco de cuidado.
E para quem não sabe, a ordem de uma tabela nutricional, a ordem dos ingredientes é da maior para menor. Então os primeiros ingredientes são os que tem mais. Então se você olhar um rótulo ali e tiver açúcar no começo, foge. É diabetes enlatada.
Exatamente.
E a cafeína, ela também, a gente também não pode demonizar ela, né? É, como qualquer alimento ou bebida. Ela também traz benefícios em certas quantidades, né?
Então, a cafeína, ela pode trazer efeitos benéficos, assim, relacionados a foco, desempenho esportivo, raciocínio. Então, são algumas coisas interessantes que a gente pode utilizar aí da cafeína, mas nunca fora da recomendação aí, né? Ultrapassar o limite.
Viu, Kate?
Ai, gente, eu estou extremamente acostumada, isso é um erro, inclusive, como a Thaís falou, não façam isso, mas acontece também com café, né, tem gente que toma muito café e fica viciada em café e depois cafezinho, assim, toma café pra dormir. Meu namorado, acho que ele tomou café pra dormir uma vez também, inclusive a gente tá batendo um papo aqui, eu tô dando uns golinhos no Red Bull, cara, mega feliz aqui.
Uma coisa que eu tenho curiosidade, Thaís, acho que você já meio que falou por cima, né, dos efeitos que, na verdade, das consequências que tudo isso pode trazer, então você não se alimentar, né, pular aquela refeição e aí quando você se alimenta você pisa na jaca, né, come tudo ou você não se preocupa muito com o que você está ingerindo, aí tem esse ponto de cafeína ao limite, né, ou mais do que o limite, e aí pouco sono, né, acho que é o que a Kate falou, é uma bola de neve. Pela sua experiência, assim, né, dos casos que você atende, dos pacientes e tal, e com base nisso que a gente acabou de falar, quais são as consequências, assim, o que mais você vê nos pacientes que você atende, né? Você falou sobrepeso, diabetes, refluxo, né? O que mais, assim? Quais são as causas gerais, assim, que isso pode trazer?
A gente tá falando dos três cavaleiros do apocalipse aqui, né? Falta do sono, cafeína em excesso e péssima alimentação. O que a combinação disso pode nos trazer?
Então, esse excesso de cafeína, até posso colocar assim, que esse problema do sono também pode ser, né? Por conta desse excesso de cafeína, muitas vezes. O que eu vejo muito são alterações, às vezes, de intestino, né? Desbiose intestinal, que a gente percebe muito, estufamento, fadiga, né, cansaço, realmente alterações, né, nos exames bioquímicos, então glicose alterada, colesterol, enfim, são algumas coisas. E aí até essa questão, né, do sono, né, como o sono é importante, né, pra... ele é um fator chave ali também, né, a cafeína, ela atrapalha essa qualidade do sono, né, esse excesso da cafeína. A gente tem que pensar também o horário, né, qual que é o horário adequado, até qual o horário para consumir essa cafeína, para não interferir no sono, para que o seu sono, você tenha um sono de qualidade para ter uma qualidade de vida ali, né. É interessante a gente evitar o consumo de cafeína, né, depois das 17 horas, assim, para ter menos efeitos mesmo no sono. E aí você, dormindo melhor, né, a sua imunidade fica melhor, memória, humor. Uma boa qualidade do sono também está envolvido com prevenção de doença cardiovascular, depressão também. Então tudo isso ali envolvido. E às vezes o paciente, a gente realiza ali, faz algumas alterações, inclui às vezes alguns alimentos para melhorar o sono, por exemplo, banana, aveia, kiwi, são alguns alimentos que auxiliam, chás mais calmantes, né? Então, chá de camomila, maracujá, mulungu, todos esses auxiliam um pouco mais essa qualidade do sono. E esse paciente já volta melhor, volta mais disposto, tá dormindo bem, tem mais ânimo, né, para começar o dia, né? E também o que a gente vê, assim, quando a pessoa dorme poucas horas, né, por dia, ali de 3 a 5 horas, né, por noite, quanto isso também impacta nas escolhas alimentares desse paciente, né? Ele vai tender sempre mais a procurar alimentos, né, como a gente disse lá no começo, mais palatáveis, né, que aí são realmente esses que têm bastante aditivos, bastante gorduras, enfim, que não podem ser a base da nossa alimentação. A base tem que ser sempre os alimentos mais naturais, né?
Me corrija se eu estiver errada, tá? Porque eu não lembro se a gente conversou sobre isso, eu acho que o Fabiane deu um overview da gente, mas ambos somos atletas, né? E no meu esporte, a gente aprende um pouco de química, vamos dizer assim, pra sobreviver. Porque a gente tem que malhar músculo, tem que ter uma boa alimentação e tem que entender um pouco de sono, porque tá tudo interligado. Até onde eu sei, o sono, a falta de sono, aliás, ele parece dar um disparo na grelina, que é o hormônio da fome. A grelina lá no topo faz... A falta de sono, você tá estressado, tá com pouco sono, né? Não teve um sono reparador, o corpo não fez todos aqueles processos de recompor os hormônios, vamos dizer assim, não sei se é a palavra correta. A grelina vai lá no talo, né? Aí isso a gente come o que tiver pela frente também.
Sim, exato. Tem esse desbalanço, né, dos hormônios, né? Da grelina, né? Redução da leptina, que dá a saciedade, e também, né, testosterona, enfim, outros hormônios também acontecem, né? Se você não tem esse sono de qualidade. Então, o sono aí também é um ponto-chave, né? De uma saúde mesmo, né? Pra ter mais saúde.
Legal.
Porque a gente só fala de alimentação, mas ninguém presta atenção no sono, né? Eu gosto muito, inclusive, de ler sobre sono.
É super importante. Acho que não só... Eu aprendi muito, assim, que eu preciso dormir. Eu achava... Eu ainda acho, tá? Eu ainda acho que...
Lá vem.
Não, essa é uma opinião pessoal e eu sei que ela é polêmica, mas eu sei que o nosso corpo precisa dormir, né? Eu, sinceramente, eu não sei, acho que são 8 horas, enfim, recomendado e tal. Mas eu acho uma perda de tempo enorme, enorme. Eu adoraria se o meu corpo, biologicamente falando, e fosse comprovado que eu poderia dormir 2 horas, sabe? 3 horas e eu estaria a zero. Não que eu vou testar isso, mas assim, biológico. Mas eu já entrei em algumas discussões sobre isso, algumas mais acaloradas, e eu prefiro agora não entrar mais. Mas levantaram um ponto que é verdade, que se isso fosse uma realidade, biologicamente falando, a nossa rotina seria diferente, né? A gente trabalharia, sei lá, muito mais, né? Apesar de que eu ia falar, a gente trabalharia 12 horas, mas tem gente que já trabalha 12 horas, né? Mas enfim, acho que a nossa rotina seria diferente, né? Porque desde os nossos antepassados, todo mundo dormiria 2 horas. Mas enfim, essa é uma opinião minha.
Mas eu quase compartilho da mesma opinião que você. Eu tenho uma relação de amor e ódio com o sono. Eu adoro dormir. Nossa, eu gosto de dormir tipo 10 horas, assim, quando eu posso, né? Mas eu também acho meio perda de tempo. Fala, desculpa aí, galera.
Uma coisa que eu não gosto é acordar tarde. Passou das 10 e eu acordei depois das 10, eu falo, cara, já são 6 da tarde. Eu fico meio perdido, assim.
Caramba, Rafa, dormi umas 12 horinhas. dias, não, cara?
É, poxa. Eu acho que, assim, dormir 12 horas eu preciso ter organizado um front em Sampa sozinho, sabe? Acho que aí talvez eu consiga...
Se eu te falar, depois da organização do Front Sampa, eu acho que eu dormi foi 13 horas, cara. Sabe quando você acorda com dor de cabeça porque você tá dormindo muito?
Não, é um fato que eu durmo muito. Quando eu pego o voo, porque, lógico, eu não viajo de executiva, né? Se Deus quiser, ainda vou chegar nesse nível. É, mas eu viajo na classe animal, né? Igual a maioria das pessoas. E eu tenho 1,90m. Então, entrar naquela poltrona é um desafio pra mim. Né? E várias vezes eu saí do aeroporto direto pro hospital, várias vezes pra dor nas costas, travado e tal, e aí nessa primeira noite é a noite que, como eu não dormi no voo, é a noite que eu apago. Eu queria puxar um outro assunto aqui, Thaís. Qual que é a sua opinião, assim? Eu acho que sim, tem relação, mas tudo isso que a gente falou, pode ter relação com quadros de ansiedade, depressão, coisas... Eu acho que é comum a pessoa ansiosa descontar na comida, né? Acho que é um negócio que é normal. Não vou falar que é normal, mas é comum, né? Muitas pessoas fazem isso. Como você enxerga isso?
É, infelizmente isso acontece mesmo, né? Da emoção ser traduzida em comida, né? Muitas vezes, né? E o que não é legal, é assim, a gente entende que a comida, né? Ela envolve realmente sentimentos, né? Então, às vezes, a gente tá feliz, quer comemorar alguma coisa, e a comida tá ali envolvida, né? Porque o comer, ele é um ato social, então, às vezes, faz parte. O problema é quando isso serve, né? A comida vai servir pra tapar algum buraco, né? Então, eu tô ansioso, eu tô triste, tô angustiado, e aí eu vou querer usar a comida pra resolver essa questão, né? E isso não é interessante, porque nesse momento, tende-se realmente a comer... de forma, às vezes, mais exagerada, compulsiva. E aí, depois, sempre vem um sentimento de culpa depois disso, né? Porque não era isso que você estava querendo. E quando, na verdade, a gente tem que trabalhar esses outros sentimentos, né? Um estresse, ou tem que conversar, tem que procurar auxílio de algum profissional da área... Enfim, buscar saídas, é conversar com alguém, ou é fazer uma atividade física para distrair um pouco, que não seja realmente a tradução, né, de algum sentimento, seja a comida. Tem até uma frase, né, do livro da nutrição comportamental que fala assim, a emoção assumida não vira comida, né, então da gente trabalhar um pouco isso também, né, que é extremamente importante.
Eu adorei essa frase.
É, faz total sentido, Eu queria já puxar uma outra coisa aqui, como eu falei, se me deixar, eu vou ficar aqui por um bom tempo, tem que até ficar...
É um show de dúvidas, tem uma listinha gigante ainda.
Não, mas eu acho que é um negócio legal de falar, porque talvez o que eu esteja compartilhando aqui é uma visão que é muito minha e muito da Kate, talvez. É, pelo fato da gente gostar muito disso, eu não encaro como uma dieta mais, né? Assim, é uma dieta porque ela é montada por um... Sei lá, posso viajar aqui, mas ela é montada por uma pessoa que é profissional da área. Não sou eu que estou indo lá e montando, então é uma dieta. Mas quando... Eu acho que para a maioria das pessoas, quando você fala assim, vou começar uma dieta. Preciso fazer não sei o quê. Dieta. Essa palavra tem um peso tão grande que a pessoa ela já começa a imaginar, eu vou ter que comer frango com batata doce? Nossa, quer dizer que eu nunca mais vou comer um chocolate? Não vou poder comer pão? E aí a pessoa se auto-sabota sem nem saber, né, o que é, porque existe esse pré-conceito. Da mesma maneira que existe esse pré-conceito, que é um negócio que eu e a Kate, a gente quer quebrar aqui, que é tecnologia e dieta combinam. Entendeu? Como você vê isso, né? Como você vê esse peso que a palavra dieta tem nas pessoas?
Exatamente, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô de dieta, e quase você fala assim, meus pêsames, né? Porque parece que realmente é o pior dos mundos, destruiu a vida. E realmente porque, assim, a dieta que a gente vê aí nas mídias, né? O que tanto se fala, ela sempre vem carregada de uma restrição alimentar, né? Onde você exclui grupos alimentares ou exclui alimentos, né? E aí a pessoa sempre pensa, nossa, eu nunca mais vou poder comer nada do que eu gosto na vida. E aí, realmente, isso gera uma tristeza, né, na pessoa. E, assim, realmente, fazer umas dietas calculadas, depende muito do objetivo da pessoa, né, e é individualizada. Às vezes a pessoa tem alguma doença, né, uma patologia, e precisa fazer uma dieta, que precisa realmente ter alguns cuidados com alguns componentes, né, dos carboidratos, ou alguma alergia, alguma coisa, que aí sim, nesses casos vai ter que realmente excluir algum componente alimentar. Então, como a dieta, né, vem sendo vendida assim nas mídias, né, como uma coisa mais ligada para a estética, né? Então ela sempre tem esse peso mesmo, mais relacionado a peso corporal, né? O peso na balança e tudo que a pessoa vai ter que deixar para trás e vai ter que abrir mão das coisas que gosta, né? E tem essa questão aí do frango com batata doce, né? Que é isso, da dieta monótona, né? É uma dieta sem graça, todo dia a mesma coisa, que eu não vou ter opções. E imagina, você comer todos os dias frango e batata doce, vai chegar, depois de um tempo, você não vai conseguir ouvir falar em frango nem em batata doce. Né? E assim, acho que é legal da gente entender por que que surgiu esse negócio do frango e da batata doce, né? Então, o frango, por que que foi escolhido aí o frango? Porque o frango é uma proteína de boa qualidade e tem baixo teor de gordura. Então, seria uma boa opção. Mas a gente não tem só o frango como opção, sei lá, tem peixe. E por que não também alguns outros cortes de carne vermelha, enfim, algo que esteja mais dentro da sua realidade, né? Então, não precisa ser monótono só o frango. E a batata doce, né? A batata doce, ela tem uma questão de ter um baixo índice glicêmico, porque aí ela vai, não vai ocorrer o pico da insulina, e aí esse carboidrato vai ser aproveitado pelo corpo de uma forma mais lenta. Porém, a gente não come a batata doce crua, a gente cozinha essa batata doce, e com o cozimento da batata doce tem a quebra, né, da fibra, então meio que essa questão do pico da insulina cai por terra. Então, o que que é legal, né? Na verdade, você pode consumir uma alimentação variada com fibras, né? E isso também vai auxiliar com que esse carboidrato seja aproveitado de uma forma mais lenta. Então, por exemplo, sei lá, um arroz, 7 grãos, até mesmo arroz branco, mas aí você põe legumes e verduras, capricha mesmo no prato, põe um feijão, a carne, por que não uma fruta de sobremesa, enfim, sabe? E coisas que você consegue colocar no dia a dia mesmo, né? Não precisa ser restrito. E também essa só frango, batata doce, uma dieta super monótona, fica também deficiente em nutrientes, né? Enfim, e tem uma questão que eu acho que é importante, né, tanto quanto, porque o comer é um ato social. Então você imagina, eu só como frango e batata doce. Você vai num evento, agora tá tendo, né, não estamos tendo eventos, né, nem festas, mas, né, quando, no ano que vem, quando as coisas retornarem ao normal, não vai conseguir participar desses eventos, porque, eu só como frango e batata doce. Como que você vai numa festa de aniversário? Como que você participa? Então é importante ter esse convívio. A alimentação, ela tem que fazer parte, ela tem que ser algo prazeroso também. Ela pode estar, né, envolvida em tudo isso, né?
Você falou uma coisa interessante para duas pessoas que faz dieta monótona. Tanto eu e o Rafa, inclusive. O Rafa, pelo que eu sei, ele foge happy hour. Eu vou pra happy hour com a marmita. Mas assim, a gente sempre fala isso, quem segue a gente no Instagram, vê a gente postando rotina, sempre comendo as mesmas coisas, mas porque a gente tem objetivos diferentes. Então com isso vem alguns sacrifícios, né? Não é sacrifício pra gente, porque a gente gosta daquilo que a gente tá fazendo, né? Então a gente sente o prazer em comer o frango com batata doce todo dia, porque a gente pensa naquele objetivo que a gente tem, mas isso não é uma regra pra todo mundo. É uma coisa que eu também bato muito na tecla com quem eu vejo começando uma dieta, no Twitter chega alguém, comecei uma dieta, mas eu odeio arroz integral. Precisa comer arroz integral, como você mesmo falou. E é uma coisa que eu escuto de todo nutricionista, mas tem alguns nutricionistas que não, mas tem que comer arroz integral. Mas, cara, tem tantas opções de fibra. Eu acho que uma das coisas que a gente devia ser ensinada na escola é sobre alimentação, de como que funciona, como é feita uma alimentação adequada, qual é a quantidade de fibra, de carboidrato, e não demonizar algumas coisas, né? Teve um tempo aí atrás que eu vi alguém postando sobre arroz integral. Eu falei, não, mas pode comer com o arroz branco. Isso daqui o meu nutricionista também me indica e eu faço dieta restritiva. Não, mas porque tem 1,2 de fibra. Isso não é nada praticamente. Então é importante a galera saber que dá pra fazer uma alimentação rica em macro e micros, e não só comer frango e batata doce. Isso nem atletas comem só isso. Inclusive, uma coisa muito comum no meio da musculação, principalmente entre os fisiculturistas, a pessoa come certinho todas as alimentações e chega no final de semana, tem um dia ali pra comer o que ela quiser. Tem atletas que comem o dia inteiro, eu só posso comer uma refeição, infelizmente, mas eu arregaço no hambúrguer também. Aí a galera, não tá de dieta, gente, a dieta também tem um momento que ela precisa ser quebrada, senão o corpo entra na... É o homeostase que fala? Não lembro se é essa palavra. Mas ela entra na zona de conforto ali e aquela dieta já não funciona mais pro seu objetivo. Então a gente precisa desmistificar isso também com a galera, porque só pode comer arroz integral. Não, gente, pode comer o que vocês quiserem, só mantém o equilíbrio.
Exatamente.
E tem também um negócio, né, que por mais que, eu diria que, não vou falar a maioria das pessoas, mas, sei lá, grande parte não queira se dedicar, né, a um esporte, alguma coisa assim, não queira, como você falou, seguir, né, se dispor a ter alguns sacrifícios. Acho que mesmo no nosso caso, assim, a gente não é profissional. Então, se eu vou comprar um whey protein e eu vou pagar um pouco mais barato em um que tem, sei lá, algumas gramas a mais de carbo, não vai ser aquilo que vai fazer eu performar pior ou melhor, sabe? Então, acho que, assim, tem que ter um pouco do bom senso também. A gente não tá, indo pra uma Olimpíada, sabe? E que a nossa alimentação...
Bem que eu queria, viu?
Então, eu também. Eu adoraria viver do esporte. Adoraria acordar e viver do triatlon. Mas, assim, eu tenho certeza que se eu comprar um whey isolado e pagar super caro e comprar um whey concentrado com carbo, eu vou continuar performando muito similar, se não a mesma coisa.
Uma coisa legal também que eu dei uma sumida no Instagram, na verdade, né? Mas eu tava pra postar um pouco mais da minha dieta e, cara, a minha dieta, é rica em frutas. Tem gente falar, não pode comer frutas. Mas é rica em frutas, meu café da manhã é monstruoso, eu posso comer, sei lá, às vezes eu posso comer 6 claras de ovos e uma gema, mas dá uma enjoada depois que eu cheguei na firma e comi, eu acho que foi 18 ovos, foi horrível. Aí eu dei uma abortada no ovo, porque eu tenho pizza e comer ovo, mas aquilo, né, gente, foi sacrifício meu. Mas eu posso comer, sei lá, 6 ovos, mais 150 gramas de iogurte, mais 100 gramas de fruta. Então é bastante coisa, né, mas é uma dieta voltada pra minha realidade e se eu chegar no meu coach e falar, pô, eu quero comer uma coisa com açúcar, ele vai me tirar da consultoria. Mas se eu quero comer um hambúrguer durante a noite, ele ajusta a minha dieta pra eu conseguir comer. Porque no final é tudo alimentação, apesar de a gente olhar, às vezes, um hambúrguer com maus olhos, no final aquilo é proteína, carboidrato e gordura. Ela pode ser encaixada numa dieta. E uma coisa legal que você falou também, ô Rafa, sobre objetivos, tem pessoas que elas não querem seguir uma coisa de atleta como a gente, até que não é, a maioria das pessoas que escutam a gente, elas não são atletas, elas buscam melhorar a qualidade de vida dela do dia a dia. Vou dar um exemplo do meu namorado ganhou uns quilinhos aí na pandemia, viu? Bons quilinhos, inclusive. O que eu perdi, ele ganhou. Ele começou a regrar um pouquinho mais a alimentação dele. Não, ele não mede a comida, ele não pesa a comida que nem eu. Mas ele começou a regrar e pra compensar, pra ele comer, sei lá, um hambúrguer, ter uma alimentação um pouquinho mais flexível, tem um esquema de dieta flexível, né? Ele começou a correr, por exemplo. Ele tá fazendo o exercício físico dele ali e compensa, né? Então ele come e compensa. Emagrecer ele não vai, né? Porque a gente precisa ter um déficit calórico. Mas ele ainda tá mantendo, ali ele não tá passando do limite, então é uma coisa bacana. Se você quer ter uma alimentação saudável, não quer passar daquele limite do seu peso, por exemplo, quando a gente tá falando de estética e até de saúde, compensa isso com exercício físico, coma seu hambúrguer com paz de espírito e depois sai, corre 10 minutinhos, 20 minutinhos, faz uma caminhada aí de, eu acho que 40 minutos, dependendo da pessoa, gasta 300 calorias. Então, quanto tem no hambúrguer? 500? Um hambúrguer assim, mais ou menos, né? É um hambúrguer artesanal, vamos dizer assim, McDonald's tem, sei lá, quase 1.000, mas um hamburguinho safado ali tem 500 calorias, então você faz uma caminhada que gasta 300 calorias, você tá quase na mesma ali. Então é até uma recomendação, compense com exercícios físicos e coma de alma lavada.
Eu queria puxar um tema polêmico aqui, Thaís, né? Porque é bacana puxar tema polêmico, mas provavelmente você já deve ter passado por algum caso similar, que é, hoje a internet ela ajuda e atrapalha muito, né? Então, você acha qualquer coisa na internet, né? Não é... vai abrir uma enciclopédia lá para pesquisar sobre dieta. Não, você bota lá dieta no Google e você vai ver bilhões de artigos e coisas sobre dieta.
E é muito popular, né, cara?
É muito popular.
Você pesquisa aqui, tem muita coisa, é muita.
Se você digitar, acho que no Google, dieta para, é capaz de aparecer um monte de coisa. Dieta para perder...
Você... Vou fazer isso agora pra ver.
Provavelmente você já deve ter tratado algum caso desse tipo, porque, assim, não vou falar que... Às vezes não é nem a pessoa não tem o bom senso, às vezes ela não tem o conhecimento necessário, ela acha que vai aplicar pro caso dela, né? Qual que é a sua opinião sobre essas dietas da internet, né? Eu não sei se você tem algum caso que você passou de pessoas que tentaram seguir e tiveram alguma consequência. Eu já recebi mensagens, né, no próprio Twitter, assim, ah, putz, né, qual que é a sua dieta? E assim, é o que você falou, mesmo se eu compartilhar minha dieta com a Kate, ela é totalmente diferente. É totalmente diferente porque o meu gasto calórico por dia é muito alto. Não tô falando que o da Kate não é, mas são...
Não, o seu é muito mais alto que o meu.
Uma dieta, por exemplo, para uma pessoa que pratica triatlon, no meu caso, né? E aí você pode falar com propriedade, não é uma dieta de uma pessoa que quer competir num bodybuilding, né? Então, são extremos opostos. Qual que é a sua opinião sobre dietas da internet, assim? O que você acha disso tudo?
Ó, só rapidinho, eu pesquisei aqui dieta para, aí é o primeiro resultado, dieta para emagrecer, mais popular. Perder barriga, aí ganhar massa muscular. Aí a gente gosta.
Tem dieta pra ficar rico?
Cara, dieta pra ficar rico seria bom, hein? Ó, tem dieta para emagrecer 5 quilos em uma semana. Dieta para gordura no fígado. Eita, isso daí tá essa pesquisa aí parece que tá legal, tem gente, cuidado.
Então, o problema dessas dietas aí, né, que vão surgindo na internet é exatamente isso. Não leva em consideração a individualidade de cada um, né? Então, realmente, aquilo que serve, né, aquele cálculo que foi feito, né, ou pra Kate, ou pra você, Rafa, é pra vocês mesmo, né? É isso, levando em consideração o ritmo de vida, os horários, os hábitos, as preferências alimentares, a necessidade tanto de macro e micronutrientes, né? Então, e é isso, às vezes essas dietas não levam em consideração o hábito mesmo da pessoa, a cultura, né? Aí põe que a pessoa tem que comer, vamos pegar um hábito aqui, né, do norte, sei lá, sair com farinha. E a gente aqui não come isso, aqui em São Paulo, pelo menos eu, não consumo isso, não é do meu hábito é outro. E assim, não leva em consideração a individualidade de cada um. E as pessoas, né, às vezes fazem umas restrições, né, muito grandes de calorias e tal. E essas dietas, né, que não são pensadas, né, não são pensadas de uma forma... baseada mesmo em ciência, né? Enfim, pode trazer algum transtorno alimentar, né? Depois, porque ficou muito tempo restringindo, passava fome, então não respeitava o sinal de fome e saciedade, ficava muito tempo, às vezes, em jejum, ou ficava proibindo, esse alimento eu não vou comer. E isso gera um desejo depois de um tempo, porque ela não é sustentável. Então, às vezes você põe assim, é proibido, tem que excluir o chocolate dessa dieta, tem que excluir o arroz dessa dieta, tira totalmente o grupo do carboidrato, e carboidrato ele é importante, né, assim como os outros macros também. Aí a pessoa se sente super cansada, aí depois às vezes tem um episódio de compulsão, porque quer comer, porque ficou um dia inteiro sem comer, e aí, eu vou comer, aí passa na frente da padaria praticamente, né, come vários pães e tudo de uma vez. Enfim, pode ter isso como consequência, né? Que é bastante triste. Então, é importante, né? Não façam essas dietas que estão aí. Realmente procurem o auxílio, né, de um profissional adequado para te auxiliar, né? O que vai ser importante, né? E para você, né? De forma individual mesmo.
Uma coisa que eu vejo a galera comentando muito é que as pessoas vão no nutricionista, o nutricionista traz algo tabelado lá, padrão, parece que faz a mesma dieta para todo mundo, dá e não pergunta preferências da pessoa, não investiga os hábitos e tudo mais. Isso é muito comum. Por exemplo, quando uma pessoa vai se consultar com você, você costuma perguntar sobre essas coisas, flexibilizar de acordo com o que a pessoa quer? Porque aí, falar um pouquinho disso também tira um pouco do medo da galera de dietas, né? Porque eu acho que tem muito desse medo. Ah, o nutricionista vai passar toda aquela tabela, a mesma coisa. Como que funciona numa consulta?
Então, comigo, até eu, quando o paciente começa, né, a passar, eu sempre falo assim, ó, a primeira consulta reserva bastante tempo, porque a gente vai, eu faço um questionário, né, perguntando tudo mesmo. Hábitos, horários, preferências, aversões, né? E assim, nem toda consulta, o paciente, né, que eu atendo, sai de lá com um cardápio, sabe? Porque isso é, às vezes é o molde, já tem que sair com um cardápio. E nem sempre eu trabalho dessa forma. É muito individual. Então é muito, ó, o que o paciente está buscando nesse momento? Ah, nesse momento, o problema dele é que ele não consegue incluir legumes e verduras, ou tem muitas restrições alimentares. Ah, eu não como, não gosto de legume e verdura, eu queria comer mais. Enfim, a gente vai listando quais são os pontos, né, que precisa melhorar dessa alimentação e como que a gente vai trabalhar isso. Porque, às vezes, não adianta eu só colocar lá, coma mais legume e verdura, mas como que esse paciente vai fazer, né? Então, a gente escreve junto, a gente pensa, ah, como que é a sua rotina, né, de horário, qual que é o dia que você tem disponível para ir no sacolão, ou você vai comprar alguma coisa já congelada, como que vai ser essa dinâmica? Então a gente vai às vezes por metas, né, em vez de já querer mudar tudo, né, de um dia para o outro, né, então a gente vai trabalhando por etapas, e aí e isso gera mesmo resultados, e o paciente vai indo, porque ele entende que ele não precisa, não vai ter que fazer adeus para tudo, né, ele vai incluir coisas na vida dele que antes ele não tinha, e consequentemente ele vai mudando, né, aos poucos depois ele percebe o quanto que ele caminhou, assim, ele fica super contente, assim, satisfeito, fala, nossa, a gente conversou isso na primeira consulta, depois passou um tempo e a gente conseguiu trabalhar todos esses itens e com calma, e é uma coisa que ele vai conseguir manter, né, porque às vezes essas dietas restritivas você faz por um tempo, né, e ela não é sustentável a longo prazo. Então, quando você trabalha reeducação alimentar e vai conversando, né, e entendendo o momento que o paciente tá e vai junto com ele no processo, isso tende a se manter a longo prazo.
Legal. Você falou de um negócio agora, uma coisa que a gente fez aqui foi abrir para perguntas, né, para as pessoas. A gente recebeu algumas perguntas anônimas que a gente tentou pegar, né, o ponto da pergunta e jogar em todos os sistemas que a gente falou. Mas você acabou de falar de chocolate, eu lembrei de uma pergunta que teve, uma pergunta sobre chocolate e sobre pão, que eu acho que você meio que respondeu já. A pergunta do chocolate é do João Vanzuita. Ele fala, adoro chocolate, é melhor comer um pedaço todo dia ou só no final de semana e tirar o atraso? E a pergunta do pão é do Elton. Faz sentido comer um pão francês sem miolo, como já vi em muitas dietas por aí? Não seria melhor comer meio pão francês para não desperdiçar comida? É, eu acho que no final é a parte da individualidade que você falou. Tem dieta que você consegue colocar um chocolate, dependendo, né? E minha opinião de leigo, tá? Mas eu acho que deve ter dieta que você consegue colocar um pão. Não sei se o pão francês...
A minha tem chocolate e pão.
É, então a Kate já respondeu. A minha dieta tem pão puma integral, né? Então acho que depende muito, né, da individualidade da pessoa. Tem uma pergunta aqui que é do... Desculpa, eu não sei se fala Juan, vou falar Juan Pablo. Que até você comentou em relação à insulina. Né, em relação da batata doce e tal. É, ele fala se é possível identificar ou sentir quando o pico de insulina bate. Eu não tenho nem ideia. Existe alguma reação? É possível? Acho que não. Você sabe, Kate?
Se eu não me engano, a pressão baixa. Se eu não me engano. Pelo menos a minha baixa drasticamente.
É, eu não... Graças a Deus, eu nunca tive problema.
É, tem alguns efeitos, ela pode, se eu não me engano, posso estar falando besteira, tá, gente? Porque essas são as coisas que a gente aprende no meio do fisiculturismo, só que como a gente não conversa muito, eu não sou profissional, né, acabo esquecendo algumas informações. Mas a insulina, se ela dá o pico, a pessoa pode até desmaiar. Então, é indicado sempre manter a alimentação correta justamente pra não acontecer esse pico, mas tem que ser uma coisa muito violenta, assim, a pessoa tem que estar com um desequilíbrio muito grande. Mas eu vou pesquisar aqui que eu me retrato se eu estiver falando besteira. Mas pra mim dá tontura, muita tontura.
E agora eu queria fazer a pergunta de $1 milhão pra você, Thaís. Como começar, né? Eu acho que pra gente já puxar aqui pro final da conversa. E acho que como a Kate falou, muita gente tem receio, né, de marcar uma consulta com uma nutricionista, pelo fato de ter medo, né, o receio da palavra dieta, ou pelo fato de ter receio de receber uma dieta igual a outras pessoas. Acho que como em qualquer área, né, seja tecnologia, nutrição, educação física, qualquer área, existem bons profissionais, né, mas existem aqueles que seguem ali na média. Não vou falar que são maus profissionais, não sei nem se fala maus profissionais, ou melhor, não são bons profissionais, né, melhor se dizer assim. Mas assim, o que você recomenda para a pessoa começar, assim, é não me alimento bem, tenho consciência disso, o que devo fazer? Né? Acho que a palavra mais, a solução mais rápida é procure um nutricionista. Né?
Exato. Procurar um profissional é sempre melhor. Mas, assim, agora, né, eu tô em casa, como que eu começo já, né, às vezes alguma coisa? Às vezes, realmente refletir, né, fazer isso que você falou, assim, pensar quais os pontos que eu preciso melhorar na minha alimentação ou na inclusão de hábitos mais saudáveis, por exemplo, começar uma atividade física, não sei, alguma coisa que você consiga. E vá, assim, e passa pequenas metas, né? Não tenta, porque algumas pessoas ou são 8 ou 80, né? Ou não fazem nada, ou já querem fazer tudo, e aí isso acaba gerando uma frustração porque não consegue, enfim. Começa no equilíbrio, né? Começa devagar, pensa mais, assim, em vez de excluir coisas, né, no começo, pensa em incluir hábitos melhores, né? Ah, se eu não consumo fruta, eu vou passar a consumir fruta. Se eu não consumo legume e verdura, vou passar a consumir. Se eu já consumo, vou tentar variar um pouco mais a minha alimentação. Ah, eu como na frente do computador, vou tentar não comer assistindo TV ou na frente do computador. Enfim, vai procurando essas coisas que são um pouco mais... são pequenas metas, mas que elas já vão trazer resultados, né? E você já vai começar a sentir uma melhora, às vezes, na qualidade do sono, na disposição, enfim. Beber água. Tem pessoas que não bebem água, né? E aí, então, incluir aí a água no dia a dia. Então, são pequenas coisas, mas que vão fazer diferença. Começa devagar, né, e não procura essas dietas restritivas e loucas. E quando for procurar algum profissional, né, também conversa antes, tenta conhecer, né, um pouco mais sobre ele, tenta chamar para conversar para ver se tá alinhado ali as expectativas também. Isso é super válido, né, tá, todo mundo fica sempre muito aberto mesmo para conversar. Então, sinta vontade, né, para mandar uma mensagem, perguntar como é que funciona, e aí você faz a escolha correta aí, né?
Ó, aproveitando rapidinho, porque o assunto tá fresco aqui da insulina, eu falei... Caca, gente. Eu vou deixar um link na descrição falando sobre os efeitos do pico de insulina, da hipoglicemia, hiperglicemia. Na verdade, o que dá o desmaio é a hipoglicemia, se eu não me engano. E o que causa o pico de insulina, falando a grosso modo aqui, é o excesso de consumo de alimentos com altos carboidratos, né, e açúcar. Que a insulina tem um papel importante na quebra do carboidrato no nosso organismo. Mas é uma explicação bem extensa, né? Eu acho que não tô nem no papel aqui de explicar alguma coisa. Então eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser saber mais. Mas na dúvida aí, procure um especialista pra te explicar com mais detalhes.
Boa. Aí o Juan Pablo pode buscar essa resposta aí. E valeu por ter mandado a pergunta.
Vamos deixar um link.
É uma boa.
Vamos deixar um link na descrição, assim, pra gente pelo menos saber do que se trata. Eu acho que é uma coisa muito importante a gente saber como funcionam as coisas, buscar as informações, mas também sempre buscar a ajuda de um profissional, porque aí você tira essas dúvidas, ver se isso é verídico, se o que você leu se aplica a você, se é verdade, enfim. Vamos deixar todas as informações aqui. Se a Thaís também quiser deixar alguns links que... tenham algumas informações também, a gente vai deixar aqui na descrição para vocês.
Boa, boa. Só um adendo, eu esqueci de falar, você falou da individualidade, né? E você deu o exemplo do norte. Eu, lógico, né? A gente está numa pandemia, então... Quando eu mudei aqui para os Estados Unidos, eu nem visitei o escritório ainda. Eu visitei lá duas vezes para buscar umas coisas. Mas uma coisa que, assim, a dieta da internet não funcionaria. Por exemplo, no Brasil, eu acho que a Kate viveu muito essa rotina. Pelo menos ali onde eu trabalhava, na Zona Sul, na Vila Olímpia. E eu acho que isso é do brasileiro, né? Meio-dia você sai para comer, né? Então, você, né? Se você está fazendo uma dieta ou não, você vai ali ficar uma hora... Né, sei lá, vou chutar aqui que a maioria das pessoas faz aquele almoço de uma hora, de repente se a pessoa tem mais flexibilidade uma hora e pouco, bate aquele papo com o pessoal e volta. A rotina aqui, pelo menos da cidade que eu tô nos Estados Unidos e do escritório, A gente tem refeitórios, né? Opções saudáveis e não tão saudáveis dentro do escritório. E assim, o almoço não é mais que 20 minutos, né? E eu conversando com as pessoas, pelo menos por aqui, é isso. É assim, a pessoa vai, ela pega a salada dela, a proteína dela, ou a opção fast food que tem também, né? Hambúrguer, pizza, o que for. Ela come e é isso, entendeu? Porque o pessoal sai mais cedo, né? Então, não tem essa interação social. Então, eu acho que é bem o que você falou. Uma dieta que eu procuro, dieta para fazer alguma coisa, existe a realidade de onde você mora, existe a realidade do seu dia a dia, da sua rotina. Então, eu percebi isso claramente quando você falou, assim, e a importância de você procurar uma pessoa da área para que ela possa fazer os ajustes necessários para sua rotina.
E até condições financeiras precisam ser levadas em conta, né? Eu vejo bastante gente que não tem poder aquisitivo para comer, sei lá, filé mignon no jantar, por exemplo. Ou não tem dinheiro para comprar carne vermelha e tem que comer frango a semana inteira. Então tem que ser levado isso em consideração também.
Boa.
Então também entra na parte da individualidade.
Thaís, eu acho que é isso. Muito obrigado de novo por ter aceitado bater um papo com a gente. Se deixasse, eu e a Kate, a gente ia ficar aqui.
É um assunto que você viu que a gente gosta, né? A gente veio empolgado aqui. Quase não deixamos ela falar, Rafa.
Pra gente fechar, Thaís, conta pra gente aqui quem tiver interesse de passar em uma consulta contigo. Logicamente, a gente vai deixar os seus contatos, seja e-mail, seja telefone, seja o que for, a gente vai deixar na página do podcast, no site. Mas conta pra gente, quem quiser falar contigo, como que é a consulta, apesar de você já ter falado de como funciona a primeira consulta. Mas enfim, fala mais um pouco aí, quem tiver interesse em passar em consulta contigo.
Então, vou agradecer aqui, obrigada pelo convite, essa conversa foi muito gostosa, né, e acho que até tinha mais coisas ainda pra gente conversar aí, enfim, tem muito tema aí. Mas quem quiser conversar mais ainda, né, comigo, e quiser trabalhar essa questão mesmo da reeducação alimentar, enfim, atualmente, né, por conta dessa pandemia, os meus atendimentos estou fazendo mesmo de forma online, né, desse ano, então até fevereiro, o meu conselho liberou, né, o atendimento online que eu estou mantendo. E aí o contato, né, pode entrar em contato por meio das redes sociais mesmo, Instagram, que é thaiscamargo.nutri. E aí pode me mandar uma mensagem lá. É legal até entrar lá na página, que eu sempre posto algumas coisinhas, algumas dicas, receitas, enfim. E aí você pode acompanhar lá e ver, né, se está dentro das expectativas e tal. E aí manda uma mensagem para mim e a gente agenda aí uma consulta. Vai ser um prazer atender todo mundo.
Legal. Legal. Kate, algo a acrescentar?
Cara, se deixar algo a acrescentar, eu vou ficar aqui até amanhã. Então, isso render bom. Não vamos queimar a pauta aqui, que a gente pode voltar para esses assuntos depois.
Pois é.
Mas queria agradecer também a Thaís por ter vindo aqui conversar com a gente. É realmente um assunto que a gente gosta muito, principalmente por nossos esportes exige que a gente saiba algumas coisas, né? E trazer essas informações de forma descomplicada para os nossos ouvintes é muito bacana, porque a gente sabe que a galera escuta e às vezes muda de vida, pega algumas dicas, mesmo que sejam pequenas coisinhas, e vai mudando num dia, muda no outro, e aí vai inspirando a galera, e trazer um profissional pra mostrar isso de forma descomplicada é muito legal. Então, muito obrigada por você ter vindo. E mais um aviso, né, Rafa? A gente vai tirar pequenas férias pra dormir, né? Vamos dormir um pouquinho?
Não, vamos treinar mais, tem mais tempo pra treinar.
Treinar mais, né? Verdade. Tenho que voltar pra minha rotina, cara. Tá meio bagunçado ainda. Mas a gente vai sair de férias. Voltamos lá pro meados de janeiro. Mas você pode, enquanto a gente não volta, você pode ouvir os episódios antigos, saber como que algumas entrevistas antigas, conhecer mais pessoas, ouvir mais dicas, enfim. Tem vários episódios aí, você pode dar aquela relembrada nos primeiros episódios do Dev Health.
Boa.
E acho que é isso, né, Rafa?
Boa, é isso mesmo.
Então, muito obrigado a todo mundo e até janeiro.
Valeu, valeu, Thaís. Beijo.
Beijo, galera.
Valeu.
Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.